O Livro da Semana com Nuno Gomes Garcia.
Carlos Nuno Granja esteve na região parisiense no início deste mês de fevereiro, onde participou, a convite do Projeto Literanto, numa série de eventos de promoção de leitura com os alunos de língua portuguesa, o que incluiu uma meia dúzia de visitas a escolas. O Carlos nasceu, vai já fazer 50 anos, embora não pareça, em Ovar, cidade onde ainda vive, sendo um dos grandes promotores culturais da região, nomeadamente no que diz respeito ao que nos interessa aqui, que é a literatura. A par da sua profissão de professor, ele também é professor, ele é programador do Festival Literário do Ovar desde a sua primeira edição, estamos a aproximar-nos da décima, acho eu, vamos já falar disso, e organizou eventos literários e culturais no Museu de Ovar, onde organizou, vejam lá, quase 100 tertúlias, 80 ou 90 e tal tertúlias. Além de tudo isto, o Carlos já publicou mais de 20 livros, a maioria dedicada às crianças, mas ele é também, e creio que essencialmente, um poeta. São então livros infantis, como Chegou o Dom Reinaldo Pimpão e Acabou a Confusão, ou grandes livros de poesia como Aniquilação ou A Pequena Odisseia em Queda Livre, que fizeram a alegria dos pequenos luso-descendentes que acolheram o Carlos em França. Mas ele vai já contar-nos as impressões que levou com ele para Portugal. Olá, Carlos!
Olá, Nuno! Como estás? Está tudo bem contigo e com a família também?
Está tudo excelente, obrigado. Obrigado por estares aqui.
Olha, não me importava de estar aí neste momento em França.
O tempo não está bom, mas acho que estás melhor no Carnaval. No Carnaval chuvoso de Ovar, não é? O Carlos está em Ovar.
Exatamente.
Como isto é gravado na altura do Carnaval. Carlos, vamos falar da tua visita, começar aqui com a tua visita ainda fresca, ainda tens isto fresco na memória. Eu fui teu cicerone, em parte, também taxista, deixa-me dizer.
Obrigado.
Foste à Liceu Internacional em Saint-Germain-en-Laye e depois também em Le Pec, aqui nas Yvelines. E eu vi bem, claro, a perfeita simbiose entre ti e os alunos. Tu és professor do primeiro ciclo, também vamos falar disso. O que eu te pergunto é que impressões é que levaste daqui, depois deste contacto com estas crianças, que são um bocadinho diferentes das outras crianças, mas também é isso que eu queria falar contigo.
Olha, Nuno, obrigado por esta oportunidade de estar aqui contigo no teu programa, para a Rádio Alfa, e poder também partilhar a minha experiência com a comunidade portuguesa, essencialmente aquela que não lidou diretamente, fosse através dos filhos que comigo estiveram, nessa condição de alunos, mas também de ser um trabalho meritório, já vamos falar também, vamos ter a oportunidade de falar do Literanto, mas também deste trabalho de mediação de leitura, de divulgação da língua portuguesa, que também fazem, e a rádio também, obviamente, na preservação da língua, assim o permite e assim também concretiza. A minha experiência aí foi o melhor. Há aqui dois patamares onde eu ponho este tipo de visitas. Já tinha ido a Londres também, e a convite da coordenação do ensino de português na Inglaterra, no Reino Unido, em Londres e na Ilha do Canal, mas é uma comunidade diferente, e eu pude também observar, podias perguntar em que sentido, mas nós, falando na minha experiência propriamente em Paris, em Saint-Germain-en-Laye e também lá em Le Pec e nas escolas onde estive também no centro de Paris, dentro desses dois patamares há aquilo que é o individual, não é? O que me enriquece. Foi uma experiência muito enriquecedora e por isso é que eu tanto gosto disto, porque é uma experiência enriquecedora, no sentido em que eu também aprendo. Não vou só com a premissa de transmitir e ensinar os meus conhecimentos ou partilhar os meus conhecimentos, mas eu aprendo imenso mesmo com estas experiências, com estes contactos com os jovens, com os pequenos alunos, com a comunidade portuguesa e também, obviamente, incluo aí os professores. Aprendo, são realidades totalmente, não direi totalmente, porque há pontos que se tocam, mas são realidades que são marcadamente diferentes.
Tu visitas também, além de seres professor do primeiro ciclo, como já disse, tu visitas
também... E do segundo ciclo também. Neste momento estou no segundo ciclo, sim.
E tens formação académica na área de educação, e vais também, fazes visitas deste género, enquanto autor, a escolas em Portugal. O que eu te pergunto é que depois, quando destas experiências no Reino Unido e em França, que já por si são realidades diferentes, o que eu te pergunto é que tipo de diferenças notas entre as crianças que visitas em Portugal e os alunos que visitas, que visitaste aqui ou no Reino Unido? A única diferença é o facto deles serem bilíngues, ou trilíngues, às vezes, ou quadrilíngues, como aos meus filhos, ou vai além disso? Não é apenas a questão linguística.
Essa diferença já é grande, não é? Essa diferença marca já uma grande diferença em si, não é? Ser bilíngue. Os nossos alunos aqui, diria uma grande, 90%, não sei, também não quero estar aqui errado, mas não são bilíngues. Nós temos, se tivermos alunos que oriundos da Ucrânia, serão, ou obrigatoriamente, eles vão ser bilíngues ou de outras nacionalidades. Mas, marcadamente, são alunos portugueses que estão a aprender uma segunda língua, por exemplo, o inglês, como tu sabes, o francês já foi na época de 80 bastante popular, agora não tem essa condição, infelizmente, porque eu gosto também muito da língua francesa, mas essa é uma marca bem visível, essa diferença, o bilinguismo que nós encontramos nas comunidades portuguesas no estrangeiro. E isso, no, no, na, na, a lidar com a língua já torna um comportamento diferente, em termos orais, não é? Mas outra coisa que notei é o acesso ao livro. Por exemplo, o acesso ao livro português, eu vi que na Biblioteca Gulbenkian, que promove a língua portuguesa e que tem lá os livros em português, mas eles não estão acessíveis no imediato. Enquanto em Portugal, os alunos têm um acesso massificado, um acesso diversificado, ao livro em português e algum autor, não é? Eu posso escolher. Procuro um autor e encontro facilmente numa biblioteca, numa livraria. E depois, a questão da oralidade. Aí sim, eu também. Pronto, aqui nós. O português como primeira língua, é diferente de um português como segunda língua, não é? Há uma diferença, seja no vocabulário que nós adquirimos, seja na agilidade que temos no falar. Portanto, isso eu notei e
Mas
notamos.
o português aqui, em muitas escolas, é de facto ensinado como língua materna, mas não vamos esconder as evidências que não é a língua materna da esmagadora maioria dos alunos. Embora
Sim.
haja uma grande chegada, no que diz respeito às secções internacionais, portuguesas, há uma grande chegada de brasileiros, aí
Sim.
esse sim já vem o português como língua materna. E
Uma língua
que
materna.
está, por exemplo, entre brasileiros, vários portugueses, vários países, mas aí também já existe, não é? Também já existe uma mistura muito grande entre brasileiros e
Já,
portugueses,
eu
não é?
verifiquei isso, de facto, aí em França, em Paris, em Saint-Germain-en-Laye e também no PEC, verifiquei isso, uma grande comunidade brasileira. Talvez seja essa comunidade que vá assegurar no futuro a preservação da língua portuguesa no estrangeiro. Estou a dizer quando não estamos nos nossos países de origem, não é? E já em Londres eu tinha verificado isso. São muitos brasileiros e que têm muito orgulho na língua. Portanto, já aquela questão, não é, do professor dizer, não é, a língua
Este nome, normalmente os portuguesinhos não falam português em casa, mas os
é nacional.
brasileiros
Não tem problema
falam.
nenhum. E preservam a
Olha,
língua,
mas
falam.
vamos falar também da tua carreira literária. Vamos falar do início. Vamos aqui ao teu Big Bang, que aconteceu mais ou menos ali quando recebeste, aos 10, 11 anos, quando recebeste uma máquina de escrever. Não
Foi.
foi? É, máquina de escrever, que as crianças nos darem a ouvir, mas que é uma máquina de escrever, não é um computador, não. Máquina de escrever era só o teclado e isso é um papel lá dentro.
Mas
Se
já
calhar já ninguém
era um instrumento, como é como se recebêssemos o portátil do topo de gama hoje em dia,
fazia um pac, 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 e nós tínhamos o.
não é? Mas foi o meu Big Bang, foi ele que
Mas
marcou.
fala-nos o que é que representou esta máquina de escrever na tua carreira literária?
Representou, olha, eu falo isto muitas vezes, não é? Que tive a influência da minha mãe na poesia. Aos 9 anos comecei a escrever nos papeluchos, e depois de tanto escrever, claro que os meus pais decidiram ofertar-me com essa magnífica ferramenta, um instrumento de escrita, que eu, ao recebê-lo, pensei logo: não, eu quero é ser escritor, isto vai ser o meu futuro. E foi, não terá sido no imediato, como sabemos, aos 11, 12 anos, nada é imediato no que se refere à escrita, não é? Temos que fazer um percurso, e o percurso ainda é longo. Para mim, tornou-se mais longo porque depois eu percorri essas várias etapas da vida, não é? De fazer o curso, estudar, depois ir dar aulas, depois casar, ter filhos, todos nós, não é? Que temos essas etapas na vida que
Essas chatices do
é,
profissional.
são estatísticas depois que nos impedem de dedicar inteiramente à escrita. Ainda hoje é assim um bocadinho, mas já nos ligamos mais, não é? E eu então aos 36 anos é que publiquei o meu primeiro livro. E já no momento em que eu tinha desistido até de que é assim, sempre tive aquele objetivo, não é? Presente, mas já não era também nunca foi uma obsessão, mas já não era propriamente um objetivo principal na minha vida. E foi também, assim como eu recebi a máquina de escrever de uma forma inesperada, não, nem sabia sequer, não pensava no assunto, também a forma como publiquei o primeiro livro também foi de uma forma inesperada, foi
Qual
algo
foi
muito.
o teu primeiro livro, Carlos?
Desculpa, não
Qual
percebi.
foi o teu primeiro livro?
O primeiro livro foi um de poesia, é engraçado, que tem um título horrível, que
E qual é?
se chama Sentimentos em Versos. É horrível mesmo.
É?
Eu digo isto porque que é para as pessoas pensarem assim, olha,
Jogo de palavras.
sim, era um trocadilho, mas toda a gente pensa neste trocadilho, já ouvi tantas vezes, mas pronto, faz parte de um
Olha,
percurso.
mas eu já li o teu trabalho poético e também o teu trabalho infantil, não, o trabalho infanto-juvenil,
Sim,
trabalho literário infanto-juvenil.
sim. Sim.
E a verdade é que parecem, conheço também pessoalmente, e a verdade é que parecem, ao ler-te, parecem dois escritores diferentes, o que se calhar é natural, mas ao mesmo tempo demonstra uma grande versatilidade, quer dizer, não, é natural para ti. Como é que consegues isto?
Olha,
Como é que consegue
eu
estes
sim.
duas linguagens, estes dois estilos são diferentes um do outro?
Nós conhecemos muitos escritores que têm várias linguagens no seu trabalho literário, não é? Nós não podemos escrever um
Mas
texto
não
para.
são a maioria, não é?
Desculpa?
Não são a maioria.
Não sou a maioria, não. Não são. Eu comigo o que acontece é o seguinte: eu tenho uma experiência de docência, não é? São 26 anos de sala de aula, não é? Portanto, e comecei a escrever para crianças a partir do momento em que comecei a dar aulas, não é? Portanto, já é um processo, não foi aos 20, não é? Aos 20 também era uma criança, não estava a escrever para as crianças, mas eu comecei a dar aulas também muito cedo, não é? Com 22, 23, portanto, foi por aí que eu comecei a escrever para os meus alunos. E depois isso foi um processo natural, foi daí até aos 36 anos que publiquei o meu primeiro livro de poesia. Mas pensar em não, eu publiquei um livro de poesia, pensar, vou publicar um livro infantil, vou publicar uma história. Foi um processo natural para mim. Agora, essa questão da linguagem literária, a linguagem que é usada, seja numa narrativa ou num poema, eu também escrevo, também tenho um livro de contos publicados para adultos, e não é a mesma coisa. A prosa, para adultos não é uma prosa para crianças. Também não temos que infantilizar a linguagem.
Já estamos a falar três linguagens distintas aqui,
Pois,
né?
exatamente. Mas também é o que eu digo, quando eu escrevo para crianças, eu não infantilizo, eu detesto isso. Como se estivéssemos a falar, a contar histórias a mente captos. As crianças são muito inteligentes, são perspicazes e são habilidosas também na compreensão. E são muito curiosas. Quando nós estamos a dizer, vai para o jardinzinho, infantilizar, eles notam e desligam-se. E, portanto, eu gosto de apostar num experimentalismo. Mas isso, Nuno, foi um processo. Já tenho 19 livros publicados para crianças.
Eu estava presente numa das tuas apresentações aqui em Paris, ali em Mont-Saint-Germain, e tu realmente, tu com os estávamos a falar de miúdos do oitavo ou do nono ano, já não me lembro,
E o
e tu
nono ano.
falavas de Homero, quer dizer, e da Ilíada, e
Exato,
falaste
exato.
de coisas, portanto, estamos a falar de seres humanos inteligentes, não é?
Sim.
Mas deixa-me perguntar-te mais isto, mas tu, quando olhas para ti, quanto autor, enquanto escritor, o que é que tu vês primeiro? Quem? O poeta?
Vejo o poeta.
O
Vejo o
poeta, é
poeta.
isso. Mais
Foi
o
isso que eu
poeta do
percebi.
que o.
vejo o quarto. Embora isto escrever para crianças diverte-me. Eu não sei se posso usar essa expressão, diverte-me à brava. Não sei se isto até. Não, mas fico mesmo, divirto-me mesmo. E tenho muitas histórias. Eu no outro dia estava a comentar, tenho para aí 40 e tal histórias escritas. E eu sei que nunca elas não. Se calhar a maioria não vai ver a luz do dia. Mas eu continuo a escrever, divirto-me. Eu próprio divirto-me. Mesmo histórias sérias, eu divirto-me. E eu estou numa fase de experimentalismo, em que. Estou a experimentar e agora vou publicar um livro pela Doninha, pela nós na temos a livraria e temos a editora. E na chancela, na nossa chancela, vamos publicar agora um livro, que é puro experimentalismo. Claro que nós vamos beber as ideias, estavas a falar aí da Odisseia, da Ilíada, nós vamos beber as ideias a muitos outros livros. Por isso é que os livros são maravilhosos e são importantes, porque há essa questão da recepção, é aquilo que eu falo, nós recebemos as outras histórias, lemos-las, e para um dia também podermos transportar para as nossas claro, ideias.
O fundamental para ser um escritor é ser, acima de tudo, um leitor, leitor obcecado, devorar livros.
Isso é incontornável. E eu costumo dizer até nas minhas sessões...
Uma coisa incontornável, que também é preciso ler muito, e se calhar ter experiência de escrita também, caso, duas coisas, que é ser de dinamizador cultural. Tu és, já disse na introdução, tu és programador do Festival Literário, fizeste aquelas estruturas maravilhosas na qual eu participei, que dobrou para aí 3 horas, aquilo.
É verdade.
E foste também também tens um programa de rádio, não sei se ainda o tens, ainda tens.
Tenho e vai, olha, tenho um programa de rádio na AVFM, que é a Antena Vareira, aqui em Ová nós somos os Vareiros, somos chamados de Vareiros, e então a Antena Vareira, e vai este ano, se tudo correr bem, lá para março estarei a comemorar as 300 emissões do meu programa sobre literatura, em que dou sugestões de livros, não é? Para as pessoas registarem. O programa chama-se A Ler é que a Gente Se Ouve. Não é a falar é que a gente se entende. Eu peguei nessa e transformei um bocadinho. É A Ler é que a Gente Se Ouve. Portanto, lá para março terão as 300 emissões. Temos tido interrupções. Por exemplo, eu fui a Paris e no programa nessa semana, não faço a gravação, nós fazemos em direto, à segunda-feira, das 21 às 22, mas já são 300 emissões. Há quase 9 anos no ar. O que é um livro, um programa sobre livros, há 9 anos no ar, é uma coisa...
E tu sentes que a tua missão, vamos chamar missão literária, fica mais completa quando ajudas a promover os trabalhos de outros escritores, de outros autores?
Eu acho que é muito... Nuno, eu tenho... Olha, o trabalho que tu estás a fazer aqui, em que estás a dar abertura a outros colegas teus, não é? E tu sentes que...
Eu sinto uma grande satisfação, mas tu também és deve ser, não é?
É isso. É uma grande satisfação. E eu ponho na minha cabeça, por exemplo, para o Festival Literário do Ovar, que vai para a 10ª emissão, para a 10ª emissão, olha, estamos a falar de programa, para a 10ª edição, assim é que é, eu gosto de diversificar e quantos mais nós convidarmos, melhor, mais pessoas para terem a oportunidade. Claro que nós fazemos aquela filtragem, aquilo que nós achamos que é a qualidade, não é? Nós, eu nisso tenho essa filtragem e não abdico dela.
Subjetivo isso, não é?
Sim, pode ser subjetivo, não é? Há pessoas que dizem que é subjetivo, a qualidade literária, o talento literário, pronto. Mas eu, aquilo que eu acho que entendo que são bons autores e acima de tudo aquilo que tu falavas, eu sinto que são pessoas também que leem, que são leitores e que não temos, não, as pessoas, eu gosto muito, por exemplo, apesar de escrever, eu gosto muito de ir a festivais literários e ficar na plateia, a observar, a ouvir, a aprender, a registrar, a tirar notas. E portanto, e sinto-me muito mais à vontade nesse papel, por incrível que pareça. Agora, aquela pergunta que fizeste sobre a questão da dinamização literária e cultural completa-me também. E isso também começou de forma tão espontânea que eu há uns 10, 11, 12 anos eu pensava, eu tinha na cabeça, mesmo antes de publicar, eu gostava de fazer, eu gostava de desenvolver eventos literários, conversas, tertúlias aqui em Ovar, pronto, sabemos que é uma cidade de periferia, um próximo do Porto, lá veio, mas é uma cidade pequena, não estamos a falar de um Porto, não estamos a falar já nem sequer de Coimbra ou de Braga, estamos a falar...
Quanto publicaste em Ovar? 20 mil, 30 mil?
Tem o concelho 55 mil, o concelho, o município, a cidade 15 mil, sim, à volta disso.
Mas vamos falar, tu és um puzzle complexo, neste que vais fazer a literatura, vamos falar da última peça do teu puzzle, que é o facto de seres um editor, agora, um editor e um livreiro, não é? Uhum. Fala-nos desta tua editora e livraria também, que é a Doninha Ternurenta, mais um jogo de palavras, não é Doninha Ternurenta, é Doninha Ternurenta.
É engano, olha, eu não te posso contar em rádio, mas um dia conto como é que um engano que surgiu por causa do Ternurenta e da Doninha também, que houve uma pessoa que se enganou de tal forma que foi um engano crasso, não é? O crasso também era, olha lá, íamos, se estivéssemos aqui numa turma de nono ano já explicava o crasso, era importante,
o crasso,
era
interessante sabe,
porque é que nós dizemos erro o crasso. Dá assim umas que as pessoas dizem, então a Doninha Fedorenta, e foi propositado, obviamente, que era para levar as pessoas ao engano, não é Fedorenta, depois eu faço aquela cara de chateado, não é Fedorenta, claro que estou a brincar, não é? Mas a pessoa, peço desculpa, e ficam mesmo muito preocupadas, é Ternurenta, é um jogo de palavras, obviamente, e surgiu também de forma espontânea, foi numa conversa com alguém, eu a dizer que gostaria, olha, gostava de ter um café, era um café e uma livraria. E a pessoa tinha o café e abriu a livraria. Passaram um mês fechado, achou que não havia condições para manter a livraria, e eu, maravilha, foi o... Às vezes é aquela questão, há males que vêm por bem, e aqui foi. Porque eu saí do café, sou proposta, mas passaram um mês saímos, ou foi um mês e qualquer coisa, e eu apostei em abrir a livraria num espaço próprio. E foi há 7 anos, foi em, portanto, 7 anos, já fazendo as contas, foi em 2016.
Também promove eventos culturais na tua livraria.
Também. Recebemos muitos autores, fazemos tertúlias também, apresentações de livros, oficinas de ilustração. Obviamente que nós não estamos ali o tempo inteiro, portanto, e aquilo passou a ser um projeto meu, embora com o apoio da Maria José, não é, que é a minha esposa, e ela no início foi muito hesitante nesse apoio, e agora é ela, diz-me
agora que... Agora ela está 100% no projeto,
está,
não é?
Está, e agora é ela que é gerente da livraria e da editora, ela trata de tudo, embora eu tenha aqui essa vertente do autor e da programação, que também fica sempre comigo. É ela que faz, é ela que gera a livraria e a própria editora, e portanto está um projeto familiar bem, bem cimentado e que muito me orgulha. Para mim é uma grande alegria eu ter a Doninha Ternurenta e ser um projeto familiar. E com grande profusão, não só a nível local, regional, mas já até a nível nacional. Já participámos nas Palavras Andarilhas em Beja, e na Feira do Livro de São João da Madeira e outras feiras do livro, porque têm-nos perguntado se às vezes não conseguimos ir, não é? Porque nós temos nossos trabalhos, não é? Não estamos ali a 100%. A 100% no sentido do tempo, não é? Do dia útil. Ao final do dia que estamos lá. Mas estamos a 100% na nossa missão, no nosso compromisso com esse projeto. É um projeto muito interessante. Por isso mesmo, por essa versatilidade e esse dinamismo, conseguimos imprimir-se mesmo com essa dificuldade de estar a tempo inteiro e que não estamos, que não podemos estar, não é?
Obrigado, Carlos. Obrigado. Já ultrapassamos o nosso tempo. Olha, os ouvintes ficaram a conhecer as complexidades de todo do Carlos Nuno Granja, que não é só autor, não é só promotor, não é só editor, não é só professor, é tudo ao mesmo tempo e está em tudo a 100%. Bem, aí quem nos ouve, não se esqueça os trabalhos do Carlos Nuno Granja, tais como Chegou Dom Reinaldo Pimpão e Acabou a Confusão. Ou o último livro de poemas, A Aniquilação, ou Pequena Odisseia em Cada Livro, um piscar de olhos, lá está, Homero, podem ser comprados nas livrarias luso-brasileiras de França ou na internet. Se preferir, já sabe, este livro pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado, e não se esqueça, ler é o melhor remédio. Obrigado, Carlos.
Obrigado, Nuno. Tudo bom para o auditório e também para a Rádio Alfa. Obrigado. Obrigado por tudo e parabéns pelo teu trabalho também.
Obrigado.
A todos os níveis.
Foi o Livro da Semana com Nuno Gomes Garcia. Ouça o podcast em radioalfa.net.